Após ter duas pequenas embarcações roubadas, a pescadora Edileuza Silva do Nascimento, de 61 anos, precisou comprar outra de segunda mão. Ela logo percebeu que o barco veio com dois furos por onde entra a água, que ela esvazia com baldes, mal começa o dia em Brasília Teimosa, zona sul do Recife. Leu, como é conhecida, vai para a maré com a mãe desde os 4 anos de idade. Além da falta de segurança, já passou pelos mesmos problemas de outros trabalhadores do setor. Sofreu cortes ao coletar sururu e ostras e levou uma picada dolorosa do peixe niquim, que lhe paralisou um dedo da mão. Edileuza, como a maioria dos pescadores, teve a saúde comprometida pelo trabalho. Desenvolveu uma hérnia umbilical e uma disfunção no fígado, relacionada à poluição das águas.
A gente leva uma furada, que nem eu falei. Não tem nem um posto que a gente possa fazer um curativo. Chega no poço, não tem esparadrapo, não tem remédio, não tem mercúrio, não tem metiolato, não tem nada. A gente voltou para casa, vai para os pés de Eva para poder fazer passar aroeira com álcool para poder a gente melhorar.
Dados oficiais atestam a presença de cerca de 13.500 pescadores artesanais em Pernambuco. Mas, por se tratar de um segmento com muita informalidade e dados escassos, é provável que o número seja ainda maior. As entidades de representação consideram que o atual momento político agrava ainda mais a situação. A paralisação dos processos de Registro Geral da Atividade Pesqueira, RGP, e de regularização e demarcação dos territórios são as principais consequências do que o movimento vê como um desmonte intencional das políticas para a área. No caso de Pernambuco, é o cultivo intensivo de camarão e tilápia que ameaça a pesca artesanal, na análise do sociólogo José Inácio Vega Fernandes. Na pesquisa sobre a implantação da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, o cientista social avalia que a aquicultura foi a principal favorecida.
A aquicultura constitui uma ameaça para a pesca na medida em que disputa um dos principais elementos que a pesca precisa para se reproduzir, como são as águas. Privatizando os espaços pesqueiros de uso comum e colocando cercas nas águas para uso privado.
José Ignácio acrescenta que o reconhecimento dos pescadores artesanais ficou apenas no papel.
Os direitos trabalhistas das pescadoras e dos pescadores vêm sofrendo diversos ataques e sérias dificuldades para realizar a inscrição no Registro Geral da Pesca e assim poder tirar a carteira de pescador profissional. Estes documentos são pré-requisitos para todos os direitos previdenciários e assistenciais.
Em setembro de 2015, Pernambuco passou a ter uma política da pesca artesanal por meio de lei aprovada na Assembleia. Entre outros pontos, a norma cria um comitê gestor com representantes do poder público e da sociedade civil. Apesar de não haver territórios pesqueiros formais, a lei da pesca artesanal coloca como premissa a garantia das comunidades tradicionais a posse e fixação das áreas já ocupadas. De acordo com o secretário estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Carlos André Cavalcante, o desafio é o conhecimento aprofundado da realidade da pesca artesanal no estado.
Nós estamos realizando as oficinas regionais, oficinas no sentido de ir ao território, exatamente onde estão as colônias, as associações de pescadores, e fazer um trabalho de levantamento em locos.
Carlos André destaca ainda que está sendo desenvolvida uma política de educação ambiental. Da Assembleia Legislativa de Pernambuco, André Zahar.